Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Lembrando, @bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Pega seu like. Hoje eu vou falar sobre NFTs. É, NFTs, o hype do momento. Com um pouco de atraso aí, mas é que eu achei um thread aqui muito legal, que eu acho interessante aí compartilhar com você que tá na dúvida se vai entrar nesse mundo. Fica comigo! Oh yeah! Esse aqui é um thread do Fon, um cara bem legal, um cara bem interessante. Ele posta aqui vários projetinhos aí de hardware. É um hacker aí tradicional, né? É hardware, software, necromancer, né? Ele gosta de lidar aí com hardware e software, colecionador de coisas estranhas. Ai, 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 com um pronome, inclusive, aqui, né? Pra você ver. Alright? É isso aí. É, de todos os modos, né, apesar de eu não concordar, né, com o pronome dele, não sei se é de se é sarcástico, né, que ele coloca, acho que sim, né, porque não, enfim. Mas vamos lá, vamos né, a ideia dele aqui é interessante, importante são as ideias, né, não vamos falar sobre o indivíduo aí que está colocando as ideias. A ideia que ele coloca aqui, né, por ser um hacker, por ser alguém que vê as coisas de forma adversária, né, ele consegue entender aí como as NFTs, né? Ele chama de NTFS, que é um file system aí do Windows. É só para, acho que não, é para não chamar a atenção, né, das pessoas erradas, é só para quem entende, né? É para os bots não chegarem, né? Você vai ver que ele não chama as coisas pelos nomes aqui para não chamar NPCs aí e não ter, né, engajamento errado, né? Só seres humanos mesmo sendo engajados e dando like, né, fazendo quit, coach e tal. Você vê que teve bastante, como é que chama? Foi bastante divulgado, né? Isso aí, bastante gente concordou aqui com o fundo. Vamos lá, como é que ele fala, né? Como escamear, como, né, dar o golpe aí, passar a perna em pessoas com NFTs e como a receita, né, a IRS vai arruinar essa história, né? Um guia aí para iniciantes. Vamos lá. Primeiro passo, né? Você tem que desenhar, né, alguma coisa. Eu tenho um algoritmo para criar umas 100 imagens aí, mais ou menos. Você paga, né, para fazer o mint delas, né, transformar elas em NFTs, né? Claro que vai ser um custo, vai ter um custo, né? E elas, obviamente, não têm muito valor, né? Não tem muito valor, é difícil, né, você conseguir vender elas, encontrar um comprador aí, né, para essas NFTs que você criou, né? Você é um indivíduo desconhecido, tal, que quer começar aí, né, um artista desconhecido que quer começar aí no mundo das NFTs, né? Então vai ser bem difícil, né, você ganhar mais dinheiro do que o que você vai gastar para fazer o mint, né, para criar esse NFT, né? Que pena, né? Que pena, vai ser mais difícil. Segundo passo, né? Você pega um empréstimo e vai até o Bob. Bob seria um terceiro aí. Você diz pro Bob: olha, você pode comprar essa NFT por mim? Você não precisa pagar por ela, né? Eu vou dar para você $5.100 e você transforma, né, esse dinheiro em pontos de Ethernet. Ele chama pontos de Ethernet, né? A moeda que a gente está falando aí, né? Para usar a Ethernet, os pontos de Ethernet que você usa para fazer os seus cool mints, né, de NTFS. Então você pega isso aí e compra, né? Você compra os Ethernet Points lá, né? Ethereum, ele quer dizer, e compra aí, então, por $5.000 ou por equivalente em Ethereum, $5.000, você compra, né, a minha NFT de mim de volta e pode ficar aí com $100 pelo seu, né, pelo seu trabalho, pela sua ajuda aí. E o Bob, claro, né, concorda. Pô, $100 rapidinho aí, fácil, sem problema, claro. Sim, senhor. Então o Bob compra a sua NFT e recebe os $5.000 de volta, menos, né, aí alguma taxas, enfim, que ele transforma aí de novo em dinheiro, que, claro, né, tá fora, isso já tá fora aí do ecossistema de Ethernet Points, né, do Ether. Agora você vai até a Alice, né? Você entra em contato com a Alice, que é outra terceira, né? Alice, Bob, a gente usa muito isso. E faz a mesma oferta, mas numa diferente, outra NFT lá do seu, da sua coleção. Dessa vez, você cobra 6 mil por ela. Ela compra, você recebe o dinheiro, né? Dessa vez são com 6 mil dólares ao invés de 5 mil. Você recebe o dinheiro de volta e, né, o que você perdeu foi só algumas taxas aí, né, e um pouco de dinheiro para convencer, para subornar a Alice a fazer isso por você. Eu nem sei porque ele está usando terceiros, né? Você não, se é um sistema pseudônimo, na teoria você poderia fazer você mesmo, né? Até usando VPN e tal, acho que nem teria necessidade. Mas vamos lá, ele está, né, partindo do princípio que você está usando terceiros para fazer isso, não está, né, você mesmo, né, sendo esse terceiro, né, falso, né, criando várias contas e gerenciando elas. Agora você pode ir para a Carol, né, e fazer ela comprar, né, pedir para ela comprar a NFT do Bob, aquela que você vendeu para ele antes. Né. Você dá 10.100 dólares para ela comprar, ela compra por 10 mil, o Bob fica com 100, né, e, com 100 dólares e dá 9.900 para você, né? Você só gastou 200 dólares para provar que a sua NFT vale 10 mil, ou seja, provar, entre aspas, né, que existe um mercado aí que tem gente comprando as suas NFTs por aquele valor mesmo, né? Então, depois de fazer isso um pouco, né, por um tempo, você chega aí até o Mark, né, um outro terceiro, e diz, olha, tô fazendo essas NFTs e eu ainda tá sobrando uma, ó. Se você vê aí, né, por quanto elas venderam no passado, é mais ou menos, os preços aí em média são 5 mil, 10 mil, e tá subindo. Você vai poder revender elas quando você quiser para receber o seu dinheiro de volta, né? Ó, mas para você, como a gente é amigo, como você tá aqui no nosso grupo, eu vou te dar um desconto. Filha da puta, né? Você pode ter esse squiggle aqui, esse rabisco que eu fiz no paintbrush, por apenas 4 mil dólares, de graça, uma barganha, né? O Mark não tem certeza, né, não parece ser alguma coisa que tem algum valor, mas você pode falar, né, pro seu Mark, ah, agora entendi porque ele usou o Mark, né, o Mark é a sua marca, né, acho que com scammer você encontra a marca é o, é quem você vai, né, em quem você vai aplicar o golpe, em quem o scammer vai aplicar o golpe, né? Essa é a marca, então o Mark, né? A marca, o marca, né? O marca, então o marca, então você vai apontar aí para sua marca, né? O histórico de transações perfeitamente preservado na blockchain, na blockchain, né? As suas NFTs venderam por 5 mil dólares cada uma, 10 mil dólares, né? E foram revendidas por ainda mais. Você tem aí um market cap de 5 milhões de dólares. Porque o que a blockchain aí não sabe, né? E não tem como saber, é que você usou o mesmo dinheiro várias vezes, né, para recomprar esses Ethernet, os seus Ethers lá, transferir eles por aí e, né, aí no final sacar de volta. Isso aqui ele tá usando um cara que não tem Ether Points, né? Não tem Ethereum. Todos esses bag holders de Ethereum, né? Pior ainda, o cara não tem nem que comprar os Ether Points, ele já tem os Ether Points para criar essa impressão falsa de que existe um mercado, né? Que existe um market cap para encontrar marcas, para encontrar vítimas, né? Para vender essas hashes criptográficos que não valem porra nenhuma, né? É a mesma coisa com shitcoins. Wash Trade, busca aí sobre Wash Trade, né? Exchanges que não cobram taxa por transação, ou mesmo insiders de exchanges, de cassinão, assim. É o mesmo princípio, mesma coisa. Esses livros de compra e venda, interesse em shitcoin, muitas vezes é interesse gerado aí por alguém buscando vítimas para scamear, né? Grande maioria do tempo, ok? No caso das NFTs, ainda maior, né? Ainda mais berrante essa prática, né? Mas vamos ver. Talvez, né, aqui ele fala, talvez você só tivesse 25, só, né, 25 mil dólares, 25 mil reais, e na verdade perdeu aí por volta de 5 mil, né? Mas, ou seja, na realidade você gastou, tipo, usou 25 mil para circular aí, né, entre todas essas, para criar essa impressão, né, de que existe um mercado, e perdeu, ou seja, pagou uma grana, investiu uma grana, né, para gerar essa impressão de demanda, ok? Você vai gastar em taxa, tal, ou seja, tem muita gente aí achando que é mais esperto que você. Querendo fazer a mesma coisa, fazendo isso, né, utilizando essa prática aí para encontrar aí novas vítimas que vão terminar segurando esses hashes ali no Ethereum, numa rede aí, né, ou qualquer outra rede aí de shitcoin, né, onde você pode fazer isso, inclusive no Bitcoin, também na Liquid tem, né, ou seja, o golpista pode trabalhar também só com o Bitcoin, é mais difícil, no ambiente Bitcoin, o bitcoinheiro não cai nessas coisas, né, geralmente, por isso que eles usam a Ether, né, como o maior palco disso, porque é onde está realmente o mercado de cassinão, onde está o Crypto Bro lá, o cara que não tem ideia, né, onde ele está pisando, que cai, né, nesse tipo de paspalhada aí, ok? Por exemplo, né, ele fala aqui, né, você não, provavelmente você tinha aí uns 25 mil, gastou, perdeu aí 5 mil, mas, né, de acordo com o sistema da Ether, você vendeu coisas por milhões de dólares no total, ou seja, alguém olhando lá sua galeria lá de NFTs vai falar, pô, esse cara aqui fez muita grana com NFT, pô, esse cara realmente tem sucesso, eu vou escutar o mercado, vou comprar uma obra dele, tenho que ter aqui na minha coleção também uma obra desse grande gênio do capitalismo. É como aquela vez que os soviéticos sobrevoaram, né, fizeram uma demonstração com três novos bombers, tipo avião que, né, que pode disparar, né? Acho que é avião nuclear, que pode ter bomba nuclear, enfim, bombers. Fizeram um show, né, aéreo. Os americanos falaram, ah, eles têm três bombers, né? Tipo, peanuts, porcaria. Mas aí depois, então, mais três bombers passaram. E depois outros três. E depois mais três. E aí os americanos entraram em pânico. Eles têm um montão de bombardeiros, né, de aviões de bombardeio. Não, eles só tinham três. E eles estavam só, né, voando longe e voltando, né, dando a volta e voltando, fazendo parecer, né, que aqueles três, na verdade, né, multiplicando aqueles bombardeiros para impressão, né, para o público, para o que se via, né. É uma ilusão, ok? Mas ok, vamos lá, vamos seguir. O Mark, então, a marca aí, concorda em comprar sua NFT, né? Afinal de contas, a Borkchain diz, né, que vale muito dinheiro e que eles sempre vão poder vender, né? Ou seja, que vai ser fácil vender isso. Vai ser, o pessoal, vão pagar, né? Porra, vão pagar. Se já estão pagando até agora, vão pagar no futuro, né? Então você ganha aí 4 mil, né? 4 mil dólares. Você gastou 5 mil fazendo todos os seus NFTs, né, parecerem algo que vale a pena. Então, você ainda está no buraco, né? Você ainda está perdendo, mas os seus esforços ali, né, para fazer com que aquele fique bonito, pareça realmente que tem um custo alto, que tem interesse, está servindo para os outros, né? E você tem 100 outros, né? Você vendeu um, você ainda tem 100 outros aí para tentar vender. Encontrando mais uma marca, você já recupera o seu investimento inicial, né? Provavelmente. E aí o que vier para frente começa a ser lucro, né? Ele então diz, digamos, né, que você vendeu todos, conseguiu vender todos aí os 100 por 4 mil cada um, né? Uma entrada aí de 400 mil com 5 mil de gastos, 395 mil dólares de ganho aí, muito bom, né? O seu golpe aí foi um golpe de sucesso se você conseguiu 100 marcas aí, 100 vítimas para comprar aí a sua NFT. Agora você tem o capital, né, para fazer isso de novo. Você pode fazer 100 mais e encontrar mais vítimas. Aí, agora que você virou especialista, né, você pode encontrar aí mais vítimas, pode gerar aí, né, grupos, enfim, começar aí todo um sistema aí para de pirâmide, quase uma piramidezinha aí, criar sua pirâmide também, sei lá, né, seus artistas, baixo sua umbrella aí, né, enfim, pode virar aí um grande... Ai, meu Deus do céu. Então, né, então essas... E quando aquelas marcas, né, essas vítimas forem tentar vender os NFTs, vão descobrir, né, que os compradores, na verdade, não existem, né? São apenas você e os seus parceiros aí no crime. A vítima não vai conseguir vender eles, né? E você vendeu para eles uma coisa que não vale nada. Você não, e não é nem a arte, né? A gente já discutiu, mas não estamos nem chegando nesse mérito. Digamos que não é nem o mérito do valor do NFT em si, né? Se você realmente tem posse de alguma coisa... ou se você só tem um vínculo, você tem posse de um hash criptográfico, de um vínculo para algo no, né, que não é de fato o que você comprou um certificado. Esse é um tipo de scam aí, um tipo de golpe das antigas, não é novo, né? É o scam, o golpe do o brick, o tijolo de ouro, tijolo de ouro, né, onde a vítima é convencida, né, de que eles estão comprando algo que é valioso, que na verdade não é, né? Geralmente você tem alguém que finge ser um especialista, né? Tem muitos especialistas aí de NFT que ajudam você a convencer as vítimas de que aquilo é valioso, né? Por exemplo, você oferece vender um relógio aí para essa vítima. Você diz que vale 200. E um especialista vai... Não, peraí. Esse aí é um relógio super raro que foi lambido pela rainha. Eu dou 5 mil pra ele. Então você diz... Não, peraí. Mas olha, eu sou um cara honesto. Eu já ofereci pra vítima aqui, pro meu amigo, por $200. Enfim, se ele quiser comprar por 200... Eu vendo para ele, por mais que você está me falando isso, eu já me comprometi. Aí a vítima, né, compra por $200 achando que vale 5 mil, né? Vem um terceiro especialista e fala, não, peraí, olha, pô, esse aqui é da rainha, não sei o quê, entendeu? É aquela história, né? Você tem dois, três ali trabalhando para convencer a vítima, para, né, tipo, a policial ruim, policial bom, todas essas histórias, né? Tentando ali, né, gerar na vítima uma reação, gerar um FOMO lá, um Fear of Missing Out nesse caso, né? Porra, é um relógio que vale 5 mil, eu vou pagar 200, eu posso vender depois, né, por 5 mil, né? Não tem nem o que pensar, compra na hora. E, na verdade, obviamente não, aquele relógio não vale 5 mil, não vale nem 200, vale 10, né? O trabalho ali, o material dele, né? Não é um relógio de luxo, é um relógio normal. E aquele especialista independente, né, também está no golpe, né? E de repente eles desaparecem, né? E obviamente ele vai desaparecer quando a vítima tentar revender, né, o relógio para o especialista. Vai falar, não, especialista, olha lá, eu vendo para você por 400, que seja. Não vai comprar, né? Ele sabe que não vale nada. Aqui nesse caso, né, das NFTs, por causa da blockchain, como ela é um registro permanente, né, de todas as transações, né, ela e o website que está, reportando aí todas essas vendas, servem, né, como o especialista independente. As pessoas olham aquele site e acham que o que está lá é verdadeiro, né, não pensam em ataque cyber. O ataque cyber é quando alguém cria várias personagens, cria várias identidades, né, na internet, especialmente para subordinar aí um sistema de reputação, para causar, né, distorcer, né, o sistema de reputação, dando reputação para si mesmo. A gente conhece isso, né, talvez no início da internet, quando começaram as reviews, né, revisões, avaliações de produtos, lojas, sites e afins, como também junto com isso começaram a surgir, né, os falsos, né, os bots que o pessoal chama, enfim, os usuários, né, secundários, contas secundárias que pessoas usam para subverter, né, sistemas de reputação. Obviamente, né, que no caso aqui das NFTs também é usado, né, é extremamente usado, eu diria, né? Seria muito muito usado, especialmente por grandes holders de Ethereum, né? Especialmente, porque para eles o custo é mínimo. A gente estava usando aqui um cara que teve um custo, né? Para a gente que é investidor de Ethereum das antigas, isso é, o custo para fazer esse golpe, aplicar esse golpe, é extremamente baixo. Para criar, né, gerar essa impressão, né, de que existe um mercado de verdade, o custo é extremamente baixo para essa pessoa, né? Imagina um cara que comprou Ethereum a $100 há 2 anos atrás, para ele é muito baixo fazer isso, e ele está acumulando mais aí as suas custas, custas das vítimas aí que estão sendo, né, atraídas para esse tipo de oportunidade, entre aspas. Alright? É isso aí. Você pode provar que essa NFT vale 5 mil, porque, paré, olha lá, ela foi vendida por isso, né? E a blockchain nunca mente, tá lá, tá vendendo. E aí ele fala, e aí eu discordo, né? Mas vamos, aí entra o Sosa nele, né? Ele acha como, né, que a Receita vai parar isso, vai impedir isso, né? Eles vão, e pode ser que eles, a real é que pode ser que sim, né, pode acontecer que a Receita acabe com isso. Eu não acho que é legal, né, não acho que é hopefully, acho que a forma como tem que parar isso é que as pessoas parem de ser trouxa, né, de comprar, de cair nessas, tanto em shitcoin quanto NFT, é a mesma coisa, né, é outro nível, mas é a mesma coisa, a mesma história, a mesma, né, DeFi, o caramba, a mesma coisa que eu falei do Hodler de Ethereum, ataque Sybil, enfim, tudo isso entra no mesmo tipo de golpe das antigas que está sendo transferido para o mundo das criptomoedas pela facilidade, né, de aplicar esses golpes assim, né, no cyberespaço, né? Por isso que Hodler Bitcoin é o que você tem que fazer, é o mais seguro para você, especialmente se você está começando nesse mercado, porque tudo que você vai ver, ou muito do que você vai ver, é golpe mesmo, é golpe das antigas reproduzido no cyberespaço, e você não percebe porque você ainda é um bebê no cyberespaço, né? Você não é o adulto responsável que você é na vida real. Na vida real você não cai mais no golpe do relógio, mas tem gente que está caindo no golpe da NFT, e é igual esse golpe, velho golpe do relógio aí, que você, eu caí num golpe desses quando eu era criança, mas não caí nunca mais. Enfim, caí mesmo, não foi nessas quantias, tal, mas alguém vendendo, ah não, é Rolex de verdade, lá na Avenida Paulista, eu lembro, cara, não, e com um especialista do lado, falando, não, é verdade, olha só, me levaram o dinheiro do lanche, né, eu achando que eu tinha um Rolex, que eu tinha comprado o relógio roubado, sei lá, entendeu? Essas histórias. Enfim. E agora se tem. Então, a Receita, né, vai requerer, né, você reportar essas transações, vai de-anonimizar transações com muito dinheiro, né? E o que é pior, né? Vai considerar essas coisas como investimento e vai tentar, né, cobrar imposto de você por elas, né, pelo lucro que você teve com elas, enfim. E agora você tem um monte de NFTs que não valem nada e você vai ter que, né, golpear pessoas com que você estava pensando, né, em passar a perna nas pessoas, e a Receita vai dizer, ó, porque como é isso, que é algo que você poderia converter por dinheiro, é um investimento que pode ser taxado. Olha, e claramente vale 10 mil aí, como você diz, porque a gente também pode ver as transações e você vai ter que pagar os impostos, né? Você, o golpista, né, vai ter que pagar os impostos aí de acordo com a quantia inflada, né, que ele estava dizendo que ela valia, e vai destruir o potencial de lucro, né, nesse golpe, pelo menos nos Estados Unidos. E enquanto você poderia tentar estruturar isso, né, para dizer que todas as transações aconteceram fora dos Estados Unidos, eu não tentaria, né, a Receita vê todas elas são públicas na blockchain, especialmente na blockchain da Ethernet lá da Ethereum para evitar, né? Para evitar a receita, enfim, ele tá. Vamos lá, vamos passar aqui. Diz que ele vai ser difícil, né? Evitar a receita. Vai tipo, se a receita começar a encher o saco, vai estragar esse modelo de negócio. Ele só funciona enquanto não tem, né? Ninguém aí por cima. Alright? E você pode pensar, mas Fone, você não podia fazer esse golpe aí com outras coisas? Tipo, sem precisar de Borg Chimp, né? Sem Borg Chimp, você faz isso com arte e propriedade, né? E relógios e tal. E o que falei, acontece, sim. Ele fala, você pode. E nós temos centenas de anos de leis e regulações, investigadores para tentar impedir, né, e punir você por fazer essas coisas, né? Por isso que grandes transações são reportadas para Receita, né, no caso de transações bancárias, né, e o banco mantém aí logs, né, de tudo, né, basicamente. Estão acompanhando tudo. Não tem nenhuma privacidade financeira, tipo, da Receita, né, digamos, caso de pedido aí de juiz, enfim. Inclusive, bom, vamos lá. Porque se você vai fazer isso, né, você vai fazer isso por muito dinheiro, né, por causa dos riscos. E todo esse reporting, né, vai deixar uma evidência, vai deixar provas aí. E é bem mais fácil, talvez, de pegar você, né, no sistema bancário. As cryptocurrencies só forneceram uma nova maneira aí de você rodar aí velhos golpes, né? Um que ainda não estava aí sob baixos olhos aí das autoridades regulatórias, né, que permitiu que, enfim, para você não usar esses golpes aí também para fazer lavagem de dinheiro, né? Os hodlers, rede hodlers de Ethereum é uma forma aí de você, se você fez trade muito ano, não declarou nada, agora de repente você vira artista, né? E começa a fazer esse scam aí e meio que utiliza isso para converter, né, esses Ethereums como se você estivesse vendendo agora, né? É tudo lucro, tal, vai pagar imposto, caramba, mas senão você não teria como declarar a origem, né? Você não teria uma origem clara, né? Aí no caso fica uma origem, não, vendi para um investidor em NFT. Enfim, ou seja, mas isso eu acho de tudo é o menos ruim, né? Se você tá vendendo para você mesmo, depois não tá, né, deixando isso na mão de um terceiro, né? Não tá criando vítimas. Digamos, é um crime sem vítima, né? A única vítima seria o Estado que não. E no final nem é o Estado, porque ele coleta, né? No caso, ele coletaria imposto, até nesse caso, só tá tipo resolvendo uma origem. Não vejo isso aí, para mim não é problemático. O problemático é vender, né? É criar. É vítimas, é vender isso, né, como algo que de fato aconteceu e que realmente existe um mercado e que as pessoas deveriam, né, quem não está exposto a NFT está perdendo, né, pelo contrário. Vamos ver, né, quem fica com a batata quente aí no final, quem vai ficar com o hash, o certificado do JPEG lá que foi desenhado no Paintbrush. Vamos lá. E aí, né, o que acontece é que as criptomoedas, né, elas permitem, né, que scam, golpistas peguem lá os velhos truques, os truques das antigas do mercado, mesmo do mercado financeiro também, né, tudo que hoje em dia o mercado regula e controla, porque sabe que são formas de manipular mercado, de né, insider informação, né, privilegiada, enfim, exchange que está apostando contra o próprio cliente da corretora. Se o cara está alavancado, eles de repente vão gerar uma situação para liquidar todo mundo antes, né, acumular de volta e, né, enfim, lucrar em cima dos clientes, né, basicamente. Acontecem, ou seja, os golpistas, tem muita exchange aí que é golpista, que os caras são golpistas, e você vê acho que quanto mais token eles têm, mais golpista é. Ou seja, eu recomendo você, se você for comprar em corretora, né, que se você não tem outro jeito, corretora tal, é corretora ou nada, pelo menos busca corretora que só vende Bitcoin, porque isso demonstra caráter, demonstra. Né, caráter, basicamente caráter, demonstra moral, né? Enfim, e para mim é fundamental, né, nessa relação de confiança aí que está gerando aí com um terceiro com quem você vai, né, compartilhar aí suas informações pessoais, né? Evita golpista, né, de toda forma, né? Enfim, eles estão tirando então, né, os velhos truques aí do bolso, né? Estão tirando aí o pó do livro dos velhos truques e estão colocando eles, né, em prática no mundo aí, na indústria das criptomoedas, né? Basicamente são velhos truques sendo trazidos de volta aí, velhos scams aí, golpes trazendo de voltas aí para vítimas que são adultos no mundo real, mas que são bebês, né, infantiloides no ciberespaço. Estão golpeando, estão passando o golpe, passando a perna, né? Porque não tem, né, ninguém aí, não tem bom senso ainda, as pessoas ainda estão gerando, estão criando bom senso, estão aprendendo, né? Eu não digo, eu acho que não é regulamentação o caminho é educação, né? É o que a gente tenta fazer aqui, espero que a gente consiga salvar, entre aspas, aí algumas almas, mas é a minha intenção, né? Trazendo esse vídeo aqui também, né? Enfim, os scams velhos, eles nunca morrem, né? Eles só recebem uma nova, né, uma nova pintura, uma nova capa, digamos. Aí ele fala, bom, enfim, tenho aqui um NFT de um piglet, de um porquinho, um poke aqui, né, isso aqui, na bolsa aí, se alguém tiver interesse em comprar. Eu acho que os NFTs vão morrer, né, eventualmente, mas eu não acho que a receita, né, que as regras da receita não vão entrar em vigor até 2023. Então, segundo ele, espere que os shills de NFTs, né, não sejam destruídos aí nos próximos meses, né, não tenham problemas aí para operar durante os próximos meses, né. O golpe ainda vai rolar solto, né, durante os próximos meses. E tá rolando, você vê, né? A quantidade de... O que o pessoal paga por uma transação Ethereum é porque eles acham que vão ganhar mais dinheiro, né, gerando esse golpe. Tem gente que tá gerando esse golpe. Pode ser que ele funcionou uma vez. Vai dizer, fool me once, fool me twice, fool me thrice. Quem tá entrando agora e tá lendo isso aqui, já existe isso aqui. Essa informação, ela ainda não tá, né, muito distribuída e tal. Mas cada vez mais, né? Sendo distribuída, as pessoas entendendo essa lógica. Né? E aí vai ter trouxa agora fazendo esse golpe aqui, que vai ver esse vídeo aqui e vai falar, ó, Bordov, boa ideia, vou fazer isso aqui, vou investir 5 pau agora. Não, cara, esses caras que fazem isso, eles estão no esquema, sabem fazer isso aí, né? não é trabalho, eu não conseguiria fazer isso aqui, nem com a influência que eu tenho aqui, tá bom, porque... Espero, né, que eu não consiga também, porque o pessoal que segue aqui os bitcoinheiros é mais esperto do que isso, né? A gente não... Enfim, mas mesmo que não fosse, né, também é difícil, não é? É trabalho. Golpista é trabalho 24/7, é trabalho duro ser golpista. Não pensa que você vai, né, fazer o golpe. Você vai ter que colocar um monte de gente que você conhece debaixo do caminhão aí também. Porque você não vai conseguir fazer o golpe só com desconhecidos. Você vai precisar, para recuperar o seu investimento, você vai fazer de tudo. Não entra nisso aí. Não entra nisso aí, caralho. Com buy and hold Bitcoin, essa é a ideia. É só isso que você precisa fazer. Só isso vai te ajudar já para o futuro. Só isso. Segue o seu trabalho, segue a sua vida, seja produtivo. E com o que você ganha aí, o que você tem excedente, ou se você tem até uma poupança, tem um CDI aí, sei lá, alguma coisa aí, porcaria que tá perdendo pra inflação, converte tudo pra BTC o mais rápido possível, alright? Essa é a minha opinião, é isso que eu faria, claro, isso aqui não é, né, como é que chama? Recomendação de investimento e tal, todas essas coisas aí, eu não sou especialista nisso aí, faça a sua própria pesquisa, né, vamos lá. É isso aí, acho que é isso. Eu não vou seguir aqui, tem muita coisa a mais, né? Ele fala que ele tá misspelling, né? De propósito, porque ele... Ó, tá vendo? Ele sabe que tem bots e pessoas que fazem busca da keyword, né? E eu também gostaria de pagar a eles todo o meu... Porque ele não quer, né, ter interação com esses scammers, né? Basicamente. Ele fala, eu queria pagar a eles todo o meu respeito, né? Que é especificamente nenhum. ele fala, né, que esse scam, esse golpe é tão velho, esse tipo de golpe aí do brick, do tijolo de ouro, né, é tão velho que tá até como um exemplo, né, da Wikipédia de inglês moderno dos anos 500, dos 1500, né. The pig in the poke, pig in the poke. Der money a full pig in a fairy cloak. That's why it's a poke, né? Third English word for a bag. Poke. Pocket. Pocket poke. Olha lá. É um bag. Não, tá, o porquinho tá na bolsa. Pode confiar. Tá na bolsa o porquinho, né? Never buy. Never buy the pig in the poke. Then my fall a pig in a fire cloak. Ele fala, tem muitas camadas de pintura, né? Nesse golpe. Né, por agora, tem muitos, esse golpe já tem muitas camadas, né, nesse momento, já tem muito, tem tipo, desde os iniciantes até, tem gente que tipo, é golpista voluntária, tipo, não voluntário, por ignorância, né, que tá na base aí da pirâmide e tal, coitado, os caras que estão, né, tinham sonhos de NFT, que iam comprar e que iam se tornar milionários comprando, é só comprar a NFT certa, e que você ainda não encontrou a NFT certa. Ou é só você... É que você não fez a sua arte ideal ainda. Cria a sua arte. Faz, né, o mais bonito possível. Tenta se divulgar. Vai em cima do público, né? É só que você não conseguiu ainda atingir esse público. Por isso que você não está tendo sucesso. Investe mais. Investe mais para ganhar mais, né? Isso é o que o scammer vai te falar. Isso que o golpista vai te falar. Vai falar que você... Se você não tá ganhando, é porque você não tá fazendo o suficiente. A culpa é sua, não é que ele tá passando o golpe em você. E você vai se lamentar se você entrar nisso aqui e não simplesmente, né, ignorar todo o ruído, se focar no sinal. O sinal aí, BTC. É isso aí, Bitcoinheiros. Espero que tenham curtido. Like, compartilha, o caramba. Nos vemos na próxima. Tchau.